Muito obrigado, viu, Pedro? Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Tudo bem com você que está em casa, que acompanha o nosso culto pela internet? A palavra que nós temos hoje está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se eu não me engano, domingo passado a nossa pregação foi na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, isso mesmo. E hoje, na segunda carta aos Tessalonicenses, logo no capítulo 1, então é muito fácil localizar. Você que está em casa, se você tem uma Bíblia ao seu alcance, o ideal é que você também acompanhe com a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7b ao 12. Quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando, naquele dia, ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento, clamando, rogando que o teu Espírito Santo prepare o nosso coração para receber essa mensagem, que esse mesmo Espírito purifique os meus lábios, os ouvidos de todos nós, para que a mensagem não chegue distorcida ao coração de ninguém. Que seja palavra do Senhor, ainda que proferida por mim, pecador. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor nos lave de todo o mal, de todo o pecado, que o Senhor, que é grande e poderoso, transforme a nossa vida pela sua palavra, para que assim sejamos imitadores de Cristo, em nome de quem eu oro. Amém. É muito difícil a gente estabelecer muitas vezes a fronteira entre a justiça e a vingança, ou o desejo de justiça e o desejo de vingança. Quem em algum momento sofreu alguma injustiça, quem teve um parente assassinado, quem teve alguma coisa muito grave lhe acontecendo e que clama por justiça, em muitos momentos, precisa sempre ter muito cuidado para esse desejo de justiça não se transformar num desejo de vingança. Às vezes a sociedade tem isso. Quando nós vemos esses crimes de grande repercussão nacional, sentimos essa questão muito forte. Há pouco tempo, a Suzane von Richthofen foi liberada, ela já não está cumprindo pena, mas no presídio, e mudou para uma cidade do interior do São Paulo, de São Paulo, Bragança Paulista, onde tem a fábrica Caimbé. E lá na cidade, logo que ela chegou, as pessoas correram os grupos de WhatsApp falando dessa assassina terrível que estava na cidade. O filho de um dos assassinos que participou junto com ela daquela morte chocante, porque ela tramou a morte dos pais. Então, é um crime hediondo, seríssimo, com agravantes. Um deles, o Christian Cravinho, se eu não me engano, um filho dele, recentemente, ganhou na justiça o direito de retirar o nome do pai do seu registro de nascimento. ele já havia retirado o sobrenome e agora ganhou na justiça retirar o nome do pai do registro de nascimento, porque ele alegava que quando chegava em algum lugar que as pessoas olhavam, aquilo já criava problemas sérios para ele. Bom, nós temos um sistema de justiça. Alguém comete um crime, é levado a julgamento, tem um julgamento justo dentro dos princípios da lei, do Código Penal, é condenado, cumpre a pena. Quando essa pessoa cumpre a pena e que volta para a sociedade, em tese, uma vez pago o crime, ela pagou, ela cumpriu a pena, essa pessoa, em tese, devia ter a vida restaurada, digamos assim. Um dos grandes problemas de quem sai da prisão é o retorno à sociedade, inserir-se socialmente na sociedade. Isso é muito difícil. E alguns crimes, então, são terríveis, são, para a sociedade, são crimes imperdoáveis, e a sociedade não perdoa. Então, nós temos uma sociedade baseada na vingança e na penalidade, e temos uma experiência de fé baseada no perdão e na restauração daquele que se arrependeu dos seus pecados e que verdadeiramente quer acertar, retomar sua vida. Como nós trabalhamos, então, a questão do perdão e da justiça, concedendo e recebendo perdão, mas, no entanto, sendo justos? Esse texto está falando sobre a justiça de Deus em última análise. Está falando sobre um Deus justo, sobre um Deus que, muito embora seja sempre visto como um Deus de amor, o seu amor, a sua recede, a sua misericórdia, o seu cuidado, não afastam dele a justiça, o sentido de justiça. Então, Deus é justo. A comunidade de Tessalônica era uma comunidade que estava testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja estava sendo perseguida por viver o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo trata disso nas duas cartas. Ele entra nesse assunto, nessa muito mais, evidentemente. Mas era uma igreja que, muito embora testemunhasse o Evangelho de Jesus Cristo, ela tinha dois problemas sérios que Paulo observou e ele vai tratar principalmente nessas duas cartas e nessa especificamente. O primeiro problema que Paulo viu como muito sério era que aquela igreja havia, de certa forma, estabelecido uma data para o retorno de Jesus Cristo. Eles estavam certos que Jesus Cristo voltava. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. E quando começou a morrer gente sem que Jesus voltasse, as pessoas entraram em pânico. O que vai acontecer àqueles que morreram antes da vinda de Jesus? Então Paulo quer corrigir esse primeiro problema. Ou seja, o Senhor Jesus mesmo diz que nós não sabemos, nós não conseguimos estabelecer uma data, um prazo para o seu retorno. Ele chega ao ponto de dizer que nem ele mesmo sabia, mas somente o Pai que está no céu. O segundo erro que a comunidade de Tessalônica incorria, e que Paulo também fala aqui, é porque ela não sabia ler os sinais do retorno de Jesus Cristo. Ela não sabia ler os sinais. Eu penso que esses mesmos dois problemas nós podemos encontrar em algumas experiências da igreja cristã no mundo de hoje. Há muita gente que, por não saber ler os sinais das escrituras e os sinais da história deixados pelo Senhor, ficam estabelecendo datas, momentos para que o Senhor volte. Então, se você der uma passeada pela internet, vai ver um monte de pastores, de pastoras, de líderes religiosos que falam a respeito disso, porque justamente interpretam de forma errada esses momentos da história e aí ficam esperando por um retorno do Senhor que, na verdade, nós não sabemos quando. Mas o fato, e esse é o título da mensagem, é que o Senhor virá em poder. Jesus Cristo virá. Maranata, né? Vem Senhor. É isso que essa palavra quer dizer. E a primeira questão é que Paulo fala como é que vai ser esse dia, como vai ser a volta de Jesus, como vai ser esse retorno. E ele dá algumas pistas aqui. Ele diz que quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então ele virá. O texto antes, o que nós não lemos, ele fala mais um pouco sobre essa comunidade. Essa carta foi escrita por volta do ano 51. Logo em seguida, Nero vai ser imperador romano. E essa carta é por volta do ano 51. E Paulo lembra que o retorno de Jesus será algo esplendoroso, será algo grandioso. E aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não viveram o Evangelho de Jesus Cristo, que rejeitaram o reino de Deus, que rejeitaram a Deus clara e explicitamente, essas pessoas também receberão um julgamento. O julgamento de Deus vem para todos. É claro, nós falamos num Deus de amor, nós falamos num Deus misericordioso, e às vezes nós até nos sentimos incomodados, principalmente porque pensamos sempre numa sociedade inclusiva, numa sociedade, num mundo onde nós temos e devemos mesmo respeitar as diferenças religiosas, as opções religiosas. Falamos sobre isso hoje aqui na escola dominical. Hoje foi Eduardo, o professor, uma aula excelente, na minha avaliação. Nessas aulas sobre os encontros de Jesus, foi a melhor aula. E olha que o outro professor fui eu. Então, eu não estou aqui pondo Eduardo acima de ninguém mais, né, criando um paralelo entre os outros professores. Para mim foi a melhor aula até agora, foi essa aula. Eu fiz uma introdução, eu preparei a igreja para que recebesse a excelente aula que Eduardo trouxe hoje a respeito disso. E Eduardo falou sobre tolerância, falou sobre o diálogo com outras pessoas, com outras crenças. Mas o Evangelho é muito claro quanto à salvação. O Senhor Jesus é explícito. Quem crê em mim já está salvo. Quem não crer já está condenado. Simples assim. São palavras muito duras. Evidentemente, quando nós vamos conversar com pessoas de outras experiências religiosas, nós devemos tratar essas pessoas com muito respeito, com muito cuidado, com muito zelo, porque nós somos crentes e é assim que somos educados para sermos. Mas a Escritura diz que aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que rejeitou o Evangelho por si só, ele já está condenado. Aí você me diz assim, me pergunta, pastor, mas e aquela pessoa que só fez o bem, só plantou coisas boas na terra? Bom, a Escritura diz que a salvação não é pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo, para que ninguém se orgulhe. Isso dá um nó, não dá? Dá. Por exemplo, eu citei o caso de Susanne von Richthofen, uma assassina assumida. Os irmãos Cravinhos, assassinos, um crime gravíssimo que chocou o país e nos chocou. Se aqueles que participaram do assassinato do casal Richthofen se converterem e aceitarem Jesus Cristo verdadeiramente como seu Salvador, se aqueles jovens se arrependerem verdadeiramente do fundo de sua alma, se eles se arrependerem e se entregarem a Jesus mesmo, pasme, eles estarão salvos. E você me diz, e aquela pessoa que sempre cuidou, que sempre fez o bem, mas que rejeita Jesus Cristo, que rejeita o Evangelho, que rejeita a Deus nosso Senhor, não estará salva, porque não é obra que salva, mas a fé em Jesus Cristo. Isso é muito difícil, não é? Porque nós sempre queremos atrelar a salvação à nossa vida, à nossa prática, numa palavra, à nossa justiça. Isso é um paradoxo, isso dá um nó enorme. Imagina nós chegarmos, estamos falando da volta do Senhor, quando o Senhor voltar, que julgar o mundo inteiro, a surpresa que nós teremos de ver entre os salvos, pessoas que nós tínhamos na conta de condenadas, e não vermos entre os salvos pessoas que nós seríamos capazes de apostar que estavam salvas, porque fizeram o bem, praticaram boas obras. Deus julga com justiça. Deus julga com justiça. Evidentemente, a pessoa que se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, ela tem sua vida transformada, modificada. Ela não vive pecando, ela não faz do pecado a sua luta cotidiana, muito pelo contrário, a sua luta é contra o pecado. Então o Senhor Jesus virá e Ele vai julgar, e aqueles que não conhecem a Deus serão punidos, e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisamos entender a fé como fidelidade. Ter fé é obedecer ao Evangelho. Se você diz, eu creio, eu tenho fé, mas você não obedece ao Evangelho, você não vive dentro do mistério do Evangelho, Tiago, o apóstolo, o irmão do Senhor, ele dirá, sua fé é morta. Sua fé é morta. Mostra sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. É isso que o irmão do Senhor diz. Então nós precisamos pensar sempre a fé atrelado ao princípio de fidelidade. Ao princípio de fidelidade. Então o Senhor virá e vai julgar, haverá um julgamento. Mais do que isso, a igreja de Tessalônica era uma igreja que sofria muito, e nós precisamos entender que o Senhor sente a nossa dor, conhece a nossa dor, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. O segundo ponto, que de certa forma nós já trabalhamos, é que os ímpios, os que não creem, eles serão castigados, o castigo dos ímpios. Versículos 9 e 10, ele diz, estes, os ímpios, os que rejeitaram o Evangelho, os que não obedeceram ao Evangelho, eles sofrerão como castigo a perdição eterna. E aí não é como certa tendência religiosa defende a aniquilação dos ímpios, não. Os ímpios, os que não obedecem ao Evangelho, que não vivem o Evangelho de Jesus Cristo, eles serão condenados, e a condenação é a privação da companhia de Deus. Serão privados da companhia de Deus. E ser privado da companhia de Deus, esteja onde estiver, isso é o inferno. Aquelas imagens do inferno com fogo, com enxofre, ali é uma ilustração que o Senhor usa, e Ele toma como ilustração o lixão de Jerusalém, que ficava com chamas de fogo. Você observar os lixões, isso acontece nos aterros sanitários, isso é contido, é administrado, mas num lixão acontece muito incêndio por causa disso. Então, a privação da presença de Deus é o inferno, esteja onde a pessoa estiver. E a Escritura diz que aqueles que rejeitaram o Evangelho, que não creram no Senhor, digamos assim, o Senhor respeitará a opinião deles, e eles então viverão eternamente longe da presença de Deus. E viver eternamente longe da presença de Deus, sem o cuidado de Deus, é experimentar o inferno. Porque mesmo na terra, a Escritura diz que o Senhor manda chuva sobre justos e injustos. A felicidade vem sobre crentes e ateus. A riqueza é distribuída entre crentes e ateus, não importa. Porque a graça de Deus, a graça comum é distribuída a todos. Mas depois do julgamento, quando o Senhor vier em poder e separar os crentes, os que creem no Senhor, daqueles que não creem, aqueles que não creram então viverão longe da presença de Deus, e isso é experimentar o inferno. Deus não é indiferente à pessoa que comete maldades. Ele não é indiferente. Ele não está de olhos fechados. Às vezes a gente vê esse mundo injusto e pensa assim: onde está Deus? Deus está na pele daquele que está sofrendo injustiça. E os que cometem injustiça serão julgados. Não tenham dúvida nenhuma disso. E o juízo de Deus nesse momento será irreversível. Irreversível. Não vai mais voltar atrás. Não haverá uma segunda chance. Por isso que nós temos apenas uma vida para viver o Evangelho. Porque depois de morrer, não existe uma segunda chance. Ainda que o catolicismo romano tenha criado a ideia de purgatório, e nós sabemos que essa é uma ideia muito posterior dentro da história do cristianismo e que não tem fundamentos bíblicos para ela, o purgatório seria um lugar para onde aqueles que não foram salvos serão mandados, e aqui na terra, se rezar por eles, eles alcançarão a salvação. Não há nenhuma sustentação para isso, e não se confiem nessa ideia, porque nós temos só essa vida para viver o Evangelho de Jesus Cristo, e nenhuma outra. Isso parece aterrador, é aterrador mesmo, mas isso assusta, é para assustar mesmo, porque nós vivemos como se, Paulo vai dizer para os Efésios, né, vocês viviam como se não existisse Deus no mundo. Às vezes a gente vive como se Deus não existisse, às vezes a gente vive como se não fosse haver um julgamento, mas vai haver esse julgamento. E nós precisamos continuamente pensar sobre nossa fé, sobre nosso compromisso, sobre nossa fidelidade. A minha fé é uma fé fidelidade ou é apenas uma superstição? O que é a minha fé? Então, o Senhor virá em poder, Ele vai julgar, e o seu julgamento será irreversível. E aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que não obedeceram ao Senhor, aqueles que viveram longe da obediência ao Senhor, eles terão um pagamento por isso. Então, às vezes a gente fica assim: mas essa justiça não funciona, mas aquilo não funciona. Bom, a justiça de Deus funciona e ela é perfeita. Porque ela não é exercida com vingança, mas ela é exercida por amor e não por vingança. Diz mais que aqueles que creem em Jesus Cristo, eles serão glorificados em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Então, a nossa vida é difícil. Nós vivemos enfrentando batalhas enormes, e aquele que crê, que se rendeu a Jesus Cristo, trava sempre uma luta muito grande consigo mesmo, porque na verdade, o maior inimigo que nós temos não é aquela pessoa que nos prejudica no trabalho, na empresa, na política. Não, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é contra os nossos desejos que nos afastam do Evangelho que nós devemos lutar, travar uma luta. E como é essa luta? É uma luta para que o nosso coração, em vez de ser comandado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, seja comandado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é uma luta muito grande. Nós podemos não ter e não enfrentar a luta que os tessalonicenses enfrentavam, as perseguições que eles sofreram, porque nós estamos numa nação onde a fé é vivida livremente, seja ela qual for, seja ela o credo que professe, o nosso país, a garantia de liberdade religiosa, mas nós temos nossas lutas, nós temos nossas pelejas, nós temos desejos, vontades, pensamentos que precisamos lutar contra tudo isso, porque se nós não lutarmos, Paulo diz, a grande luta que a gente trava não é essa luta diária aqui na terra, mas há uma grande luta que é entre os poderes celestiais, os principados e potestades, e nós então precisamos sempre travar essa luta, para quê? Para sermos fiéis ao Evangelho, e sempre estar pegando nossa vida, nossas atitudes e confrontando com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas como eu vou confrontar se eu não conheço o Evangelho? Eu preciso então conhecer, eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus, eu preciso ter intimidade com o próprio Deus, para que assim o Espírito Santo vá, Ele mesmo, me dando sinais de quando eu me afastei do Evangelho, que um comportamento X ou Y não é digno do Evangelho, e que eu preciso então viver e me assemelhar a Jesus. O texto diz assim, por isso também oramos sempre por vocês, Tessalonicenses, para que o nosso Deus faça vocês dignos do chamado. E cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês. Então, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós, é preciso que Jesus ocupe o centro de nossa vida. Jesus ocupar o centro de nossa vida não é nós pararmos tudo o que estamos fazendo e ficarmos como uns carolas só falando de religião e disso e daquilo. Não, Jesus ocupar o centro de nossa vida é Ele ser o nosso padrão ético, moral, é o nosso padrão de adoração. Então, nós precisamos sempre retornar a Jesus, à tradição de Jesus, quem era Jesus, o que Ele fez, o que Ele defendeu, com quem Ele andou, o que o incomodou, o que o fez chorar, o que o fez ficar alegre, e nos aproximarmos de tal forma que o seu nome seja glorificado. E o texto diz, e vocês também nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a graça que opera em nós, mas se nós não relaxarmos, não deixarmos que a graça atue na nossa vida, nós vamos ser cristãos salvos, porque cremos, porque professamos nossa fé, mas digamos que seremos cristãos que darão um mau testemunho muito grande. E aí o nome do Senhor não será glorificado na nossa vida, muito pelo contrário. Nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos enquanto não formos aperfeiçoados no Senhor Jesus Cristo, no dia da ressurreição, mas nós devemos perseguir, nós devemos buscar, nós devemos ansiar a santidade na nossa vida, no cotidiano, em tudo que a gente faz, em casa, no trabalho, a dona de casa, na comida que faz, na casa que arruma, na luta que é trabalhar fora e ainda vir para casa, o homem na sua luta diária, os filhos e todo mundo. Então, nós precisamos estar sempre com Jesus em mente, é neste aspecto, para que assim nós possamos esperar sem medo o seu retorno. Esperar sem medo esse encontro com Jesus. E eu encerro lembrando, hoje aqui Eduardo falava sobre Timothy Keller, um pastor presbiteriano que morreu recentemente, recebeu alta do hospital para ir para casa para morrer, porque ele disse, bom, eu já estou preparado, eu quero encontrar Jesus, eu cumpri minha missão, e que assim seja, que nós tenhamos. Porque sempre que nós vamos ao encontro do Senhor, Ele está vindo também ao nosso, ainda que não seja desta forma definitiva. esse julgamento que o Senhor fará na sua volta não será um julgamento de vingança, mas um julgamento de justiça. Aqueles que são perdoados, aqueles que tiveram sua pena cumprida por Jesus Cristo, eles têm sua vida plenamente restaurada e não carregarão ad eterno as marcas dos seus crimes, como os assassinos e outros criminosos carregam, essas dificuldades que a sociedade tem que aceitar. Então nós vivemos numa sociedade que, embora anseie por vingança, a nossa fé, o Evangelho, Jesus Cristo, aponta para a justiça de Deus, que não é uma justiça de vingança, mas é uma justiça de amor. E todos aqueles que creram, todos aqueles que viveram o Evangelho, serão então glorificados no Senhor, serão recompensados no Senhor por causa de toda a sua luta, de toda a sua labuta, por aceitarem o Evangelho, viverem o Evangelho, ainda que ele seja um ponto de contradição à nossa cultura e à nossa experiência neste mundo. Que possamos, com tranquilidade e fé, dizer: Maranata, venha Senhor, eu estou pronto, que o Senhor seja glorificado em mim e que eu seja glorificado no Senhor e que a graça de Deus seja o ponto que faz com que esse grande mistério se realize na vida de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado por este momento, quando aqui nós nos reunimos como igreja do Senhor para te adorar e te louvar. Que nós sejamos imitadores de Cristo, que o nome de Cristo seja glorificado em nós e que nós sejamos glorificados no Senhor já nesta vida. A luta é grande, a labuta é terrível, por isso nós rogamos ao Espírito Santo que nos fortaleça e que nos conduza sempre a Jesus, em nome de quem eu oro. Amém. Nós vamos encerrar o culto para você que nos acompanha pela internet e vamos continuar aqui para a ministração da ceia do Senhor. Boa noite, boa semana para você que está em casa e vocês que ficam aqui, que estão aqui, nós continuaremos